Debates do Povo.
Estamos de volta hoje com as participações de Ana Letícia Lins, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, da Alexandra Oliveira, administradora, servidora pública, do Plínio Bortolotti, e, claro, dos nossos ouvintes, com várias participações aqui. Eu vou destacar só uma aqui, o Alfredo Rios, nosso ouvinte, que diz... lá vem ataques contra o governo Bolsonaro. Ele diz que o índice de homicídios caiu 22% até agora, e olha que o pacote anticrime de Sérgio Moro não foi aprovado. Não estou afirmando que não existe feminicídio, lógico que existe, só não se pode fazer bandeira política para agredir um governo federal que está trabalhando para tentar reduzir e acabar com o problema, no caso a ministra Damares, diz aqui o nosso ouvinte Alfredo Rios. Aí vem um outro ouvinte, a Marcela Lima, que ela vem assim de uma maneira muito agressiva, atacando a gente aqui. Diz que o Povo Online defende Jair Bolsonaro, pergunta quanto que está ganhando para defender o governo Jair Bolsonaro. Olha só, Plínio Bortolotti, o pessoal acha que estamos recebendo dinheiro para defender
ouvinte,
o governo.
O ouvinte de cima responde a ela.
Mas enfim, aí ela conta um caso aqui muito trágico da mãe dela, parece 75 anos, que foi agredida, uma pessoa marginal que entrou na casa dela, a mãe perdeu um olho, e ela termina com um desabafo, dizendo que esse cara está solto para fazer isso com outra pessoa, que não tem justiça no Brasil. Muito bem. Eu vou voltar no final do bloco anterior. O Plínio Bortolotti estava perguntou para a Ana Letícia, né, ficou no ar a pergunta, que era, se não me engano, quem classifica o que é feminicídio, não foi isso, Plínio? Uhum. Você está perguntando quem classifica, e eu vale registrar. Não é? Quer corrigir a pergunta?
Não, quem tipifica, não é?
Porque classifica.
Classifica, tipifica.
Dentro dos crimes, esse aqui é feminicídio, aquele dali não
aquele
é feminicídio.
Aquele não foi causado por feminicídio.
Ou seja, feminicídio,
é quando a pessoa mata uma mulher pela condição dela de mulher. Por exemplo, um namorado que agride uma mulher porque ela falou no telefone com outra pessoa.
Não é só um assassinato, como se fosse pouca coisa.
Não
é só pelo fato de ser uma mulher que morreu, que levou ao assassinato daquela... a morte daquela mulher, e aí eu vou completar a sua pergunta do Plínio, parece que foram, pelo estudo, foram 79 casos desses identificados, não é isso, como feminicídio, no Ceará. Violência contra a mulher, sendo 31 feminicídios.
Sim.
E aí a minha pergunta é a seguinte, nós estamos aqui, o Ceará tem uma população de 8, 9 milhões de pessoas, não é isso? Se esses dados estiverem corretos, essa relação... esse percentual, vamos dizer, de feminicídio dentro da população, no caso do Ceará, comparado com outras unidades da federação, mesmo outros países, se esse número é alto ou não?
Certo. Eu vou tentar responder uma coisa de cada vez. Para responder como a gente classifica o feminicídio, eu acho que eu preciso explicar um pouco qual é a metodologia que a gente tem utilizado na rede de observatórios, certo? A gente tem monitorado a partir da mídia. A gente faz o acompanhamento dos portais de notícia, por exemplo, O Povo, o Diário, enfim, vários desses portais. E a gente vai monitorando os casos que a mídia dá. O que a gente tipifica como feminicídio, a gente parte do que está acordado dentro da pesquisa da Rede Observatório da Segurança. Isso é uma coisa acordada pela coordenação, é uma coisa acordada entre os pesquisadores, que a gente tipifica o crime de feminicídio se a gente encontra elementos de gênero dentro do assassinato dessa mulher.
Por exemplo?
Não. Certo. Assassinatos, como eu falei... Os feminicídios que a gente tem monitorado, a gente tem visto uma recorrência grande de companheiros e ex-companheiros cometendo esses assassinatos. Então, a gente não tem dúvida de que existe um elemento de gênero, de não aceitar o fim da relação, e por isso eles cometem esse tipo de assassinato. Em relação a... Assim, só para fazer um paralelo, em relação a, por exemplo, outras violências contra a mulher, como agressão física, tortura... Enfim, outros desses elementos, a gente aqui no Ceará monitorou alguns casos onde as mulheres eram torturadas e tinham o cabelo raspado, tinham o cabelo cortado, a sobrancelha raspada. A gente também não tem dúvida de que isso é um elemento de gênero, porque normalmente esse tipo de coisa não acontece com homens. Os homens não são torturados dessa forma. Cortar o cabelo, raspar a sobrancelha é um elemento de gênero. Então, a gente classifica dentro de violência contra a mulher e dentro também, quando acontece, de feminicídios, né? Quando resulta em morte.
Mas, Letícia, isso é uma classificação que vocês fazem. Feminicídio é um agravante, não é? não é agravante de um homicídio?
Sim.
Quem determina isso? É o juiz?
Não.
Do ponto de vista legal?
A gente não está trabalhando com os dados oficiais.
Ah, porque, assim, existe uma lei, né? Que é a lei da, acho que é da Maria da Penha, que é do...
Perto do microfone.
É uma outra lei. Pronto, mas existem as tipificações dentro da legislação. Vocês não partem do que tem na legislação para...
A gente não trabalha com os dados oficiais. A gente monitora a partir da mídia e parte do pressuposto que é acordado dentro da pesquisa de que os elementos de gênero num assassinato tipificam como feminicídio.
Ok. Vamos lá, então. Vamos aqui algumas participações dos ouvintes. O Raul da Messejana diz: nunca acreditei em troca de tiros entre bandidos e policiais, pois sempre só morre bandido. Estranho isso, diz o nosso ouvinte. O Samuel Parente, de aqui de Fortaleza, diz: as polícias foram sempre usadas como meio de repressão pelos governos contra o povo. E agora, mais do que nunca, nesses tempos sombrios que o Brasil tem vivido. O Vicente Lemos, de Aquiraz, diz: infelizmente, em muitos casos, a polícia pratica ações por impulso, sem planejamento, em forma de emboscadas, vitimando pessoas sem culpa, principalmente jovens. Alexandra, você estava querendo fazer mais uma pergunta, é isso, para a Ana Letícia?
Não, é assim, eu estava lendo, né, o estudo, e o que eu pude perceber em alguns trechos específicos, eu até copiei textualmente o que está escrito lá, por exemplo, na página 21, quando ele está falando do Ceará, ele começa dizendo: alvo de denúncias por maus tratos e torturas nos presídios, e aí ele está se referindo ao secretário, né, de penitenciário, que veio no início do ano. E aí
Luiz
diz
Mauro Albuquerque.
O Mauro Albuquerque, que foi... que, em função dele ter vindo para cá, é que houveram os atentados. Então, em outras partes também, e na página 22, em um estado que tem se destacado na queda do total de homicídios, a polícia nunca matou tanto. Então, se você comparar a quantidade de mortos por outros crimes e os mortos em decorrência de ações da polícia, você tem um número bem pequeno. Em outros momentos também, dentro do estudo, eu observei que existe uma certa tendência a se pegar uma ideia já formulada e depois procurar a base para sustentar aquela ideia. Eu queria que a Letícia falasse um pouquinho sobre isso.
Letícia, você não respondeu também o porquê da importância de monitorar as ações policiais. Certo. Por isso que dizem, viu, quando a gente estuda jornalismo, você nunca deve fazer duas perguntas de uma vez, porque a pessoa só responde uma.
Eu esqueci, eu anotei aqui e acabei esquecendo, desculpa, mas tá anotado.
Mas eu também me esqueço, às vezes, da...
Então, qual a importância da gente monitorar as operações policiais? Como eu falei, aqui no Ceará e também em outros estados, a gente não tem um indicador de operações policiais. Eu não falei sobre isso, mas a rede ela é inspirada no Observatório da Intervenção do Rio de Janeiro. Inclusive, é o mesmo núcleo de pesquisa, que é o SESEC, lá da Faculdade Cândido Mendes, que coordena a rede de observatórios. Antes do Observatório da Intervenção, não existia um monitoramento das operações policiais no Rio de Janeiro. O Observatório da Intervenção é essa primeira experiência. E hoje essa experiência é expandida para outros 4 estados, né? São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará. A importância da gente monitorar essas operações policiais é porque a gente consegue perceber... Quando a gente, assim, explicando, quando a gente monitora a operação policial, a gente tem...
Vem o que lá?
Tem duas bifurcações na primeira parte. A gente monitora operação policial, que aí a gente parte do pressuposto de que existe uma investigação para ela acontecer, e patrulhamento. Quando a gente vai monitorar operações policiais que tiveram investigação, normalmente são operações da Polícia Federal, são operações da Polícia Civil, que apreendem drogas, apreendem cargas roubadas, enfim. Hoje a gente consegue monitorar isso e saber, por exemplo, quantas quantidades de drogas estão sendo apreendidas, onde estão sendo apreendidas, cargas roubadas. Em patrulhamento, normalmente tem um volume muito grande da Polícia Militar, né? A Polícia Militar que faz a ronda diária e, nesse processo, eles prendem pessoas, apreendem drogas, apreendem... outra série de materiais, enfim, ilícitos, conseguem intervir em situações de violência e a gente está monitorando as operações policiais nesse sentido. Para a gente é muito importante poder monitorar isso porque a gente tem mais clareza do trabalho policial, do que está sendo feito, de qual é o foco das ações policiais aqui no Ceará, né? O que tem sido feito pela polícia? A gente não tinha um indicador nesse sentido. E hoje a gente tem. O que a gente percebeu também é que essas operações policiais, elas, dentro do universo das ocorrências monitoradas, ela corresponde à maioria. Então, a gente tem um volume muito grande de operações policiais nos estados e os outros indicadores estão sempre secundários quando a gente vai olhar o total. Então, existe, na verdade, uma predominância do discurso policial dentro do campo da segurança pública, né? A gente percebe que a gente monitora muito mais operações policiais, seja uma operação policial com investigação ou patrulhamento, do que outros indicadores.
O nosso ouvinte Valmir Redlund diz: a redução da criminalidade foi graças ao nosso herói nacional, Sérgio Moro. O Carlos Alexandre diz que o crime organizado rendeu a cidade de Fortaleza. O governo federal Bolsonaro, no segundo dia de mandato, socorreu o estado do Ceará. O governo Bolsonaro inovando e gerando emprego. Crítico profissional do governo está em alta, diz o Carlos Alexandre. A Lima, acho que é a Lima Glória, diz: Ceará tem a maior redução de violência do Brasil e segundo pior salário dos policiais e bombeiros militares. É isso mesmo, Ana?
Nesse sentido, complementando o que você falou, hoje eu vi uma entrevista do ministro Sérgio Moro e ele realmente falou um dado que um ouvinte colocou aqui, que houve uma redução de 22%, né, nos homicídios, e ele inclusive falou muito rapidamente o número, que nesse período aí de janeiro a setembro, que foi o período observado, foram salvas, né, 8.673 pessoas, então é um número menor do que no ano passado de mortes. E aí eu insisto, Letícia, nessa questão da linguagem desse estudo, que ele traz uma perspectiva muito ofensiva em relação às forças de segurança pública, em que ele coloca lá na página 24 a seguinte afirmativa: nós vivemos em um estado, né, aí abre aspas, de violência institucional cometida pela polícia no Ceará. É preciso denunciar as políticas de extermínio e encarceramento da população pobre, negra e periférica. Então, é uma fala que lembra muito um discurso em que se coloca em dois polos, a população da periferia, pobre, negra e periférica, e de um outro lado, a polícia. E isso não precisa ser assim, isso não pode ser assim. Eu trago uma informação aqui, no estudo ele relata um caso de um jovem, né, que foi vitimado esse ano, que é o Juan, de 14 anos, lá no Vicente Pison. Esse mesmo Vicente Pison tem um capitão, tinha um capitão, que ele saiu de lá faz um pouquinho de tempo, que é o capitão Messias Mendes, que ele implantou núcleos de paz, né, onde eles levam cursos profissionalizantes. As pessoas realizaram em 3 anos 85 capacitações, gerando 1.980 vagas. Eles têm cursos de dança, de música, de violão e outras coisas mais. Então, assim, existem várias ações dentro da polícia que levam essa socialização também. E isso eu não consigo ver no estudo. Ele traz, eu acho que na parte de Pernambuco, alguns dados importantes e até elogiosos em relação a alguns coletivos que se reúnem em busca da paz. Mas, por outro lado, eu não vejo também um incentivo a que a própria população consiga reconhecer na polícia uma força amiga. E isso é trabalhado, principalmente aqui no Ceará, existem sim esses casos, óbvio que eles precisam ser tratados, as pessoas que cometem infrações precisam ser penalizadas, mas também a gente não pode de forma dizer que a violência policial ela é institucionalizada. A gente tem no Ceará mais de 27 mil policiais, se não me engano. Então, quando você coloca no estudo, a violência é institucional cometida pela polícia, eu acho bem problemático e complicado.
Diga, Letícia.
Eu não consigo compreender qual a relação de uma coisa com a outra, certo? Lá no Vicente Pison, nós temos a Unidade Integrada de Segurança número 1, que é uma experiência do Pacto por um Ceará Pacífico. E esse mesmo território que fala em Ceará Pacífico, que é um projeto piloto, que tem coerência, e nem consigo ver uma relação direta entre as duas coisas. E com isso, eu não estou falando que o trabalho da polícia no Vicente Pison deve ser ignorado, porque eu conheço de perto o que foi feito no Ceará Pacífico lá, mas as experiências do Ceará Pacífico no Vicente Pison, elas não podem ser utilizadas como exemplo único sobre a atuação da polícia no estado do Ceará. Outros territórios onde foram implantadas Unisegs não receberam, por exemplo, um núcleo de ação pela paz, não foi construído. Não recebeu o mesmo tipo de equipamento que o território da Unidade Integrada de Segurança 1 recebeu. Então, eu não posso usar a experiência do Vicente Pison como uma experiência única para, assim, nivelar o que tem acontecido no estado do Ceará. A gente, nesse período de monitoramento, eu queria elencar dois casos, né? O primeiro foi esse assassinato do Juan, onde a polícia falou que atirou para o chão, mas, na verdade, esse tiro atingiu a nuca de uma criança. A gente pôde acompanhar tanto as passeatas que a família fez, como a missa de sétimo dia. E, realmente, assim, foi uma situação extremamente triste, que não pode ser naturalizada. Uma criança de 14 anos morreu com um tiro que partiu de uma arma do Estado. A outra situação que a gente também pôde monitorar, foi logo nos primeiros dias da rede observatórios, foi um caso de desaparecimento que aconteceu em Horizonte, onde um rapaz está desaparecido até hoje depois de uma abordagem do raio. Então, assim, a gente não pode naturalizar, não é como se a rede de observatórios da segurança fosse contra os policiais. Não é isso, assim. O que a gente fez nesses textos que estão no relatório é fazer um panorama geral da política institucional que tem sido aplicada nos estados, e a gente elencou alguns casos, inclusive, que são significativos para a gente compreender esse cenário. Mas não estamos fazendo nenhum discurso contra a polícia nem nada do tipo. O que nós fazemos é uma análise respaldada na ciência, nas ciências sociais.
Muito bem, tá vendo que a Alexandra quer contrapor aí, mas vamos no próximo bloco, tá bom, Alessandra?
30 Alexandra. Segundinhos, não dá?
Diga então, bem rapidinho.
Pronto. Sobre o caso da criança, assim, eu sou mãe, eu tenho dois filhos, né, pequenininhos ainda, mas realmente foi um caso bem complicado. Eu tenho amigos que moram naquele entorno, acompanhei de perto, né, toda aquela situação, mas eu acho que, assim, precisa ser analisado todo o contexto. Era uma festa de rua, eu sou do município, né, fiscal do município, e a gente sabe que para se fazer uma festa precisa de uma autorização, que não tinha.
Mas isso justifica
Eu tô desenhando o contexto.
Você
não
recebeu um tiro na nuca?
A criança tinha
14
anos.
Não pode mais fazer festa de rua?
Deixa eu falar. Ele estava, era fora de horário, tem todo um contexto. Se a polícia foi lá porque alguém chamou, alguém se sentiu incomodado ou com barulho, ou porque estava acontecendo algum problema, a polícia não chegou e começou a atirar. Vocês não colocaram. Vocês não.
Foi isso que aconteceu.
O relato que se tem é que ele estava com uma arma longa,
não
atirou para o chão
e
ela respingou, ela tacou no chão
não
e ricocheteou.
Existe esse relato. Não existe esse relato.
Se você só escuta um lado da história, fica difícil
uma
de você...
Uma criança de 14 anos foi assassinada por uma
e
arma de um policial,
levou
foi um tiro
preso
na
e está respondendo.
Exatamente.
Por isso, porque é algo que foge
mas você está tentando justificar porque existia uma festa de rua e alguém chamou a polícia porque estava incomodado. Isso não existe. Isso não existe. Não é justificativa para uma criança de 14 anos levar um tiro na cabeça.
Concordo plenamente. É o que eu estou dizendo. Existem vários fatores que precisam ser estudados e precisam ser trabalhados.
Uma criança morreu. Isso para mim é um fato. Não existe nada disso.
Uma criança morreu. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer para que isso não aconeça mais? É tirar todas as armas dos policiais? É
não
chamar mais?
Você está tentando justificar o que aconteceu.
Eu não quero justificar. Eu quero que isso não se repita. Aí, para que isso não se repita, a gente tem
mais vai poder fazer
festa na rua. A gente tem uma legislação que precisa ser atendida. É só isso.
Muito bem, vamos aqui, vamos continuar o debate aqui no intervalo. Tá bom, vamos falar mais no próximo bloco, porque agora avançamos muito aqui no horário. Sempre convidando os ouvintes a participarem pelo telefone 85-3066-4030, pelo WhatsApp 85981665589, pelo Facebook Povo CBN, Facebook O Povo Online. São 11 horas e 45 minutos. Até já.
Debates do Povo.